Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Segunda-feira, 19 de agosto de 2024.
Vamos ao destaque do dia. Mais de 20 milhões de famílias começam a receber hoje o pagamento do Bolsa Família.
Quilombolas, indígenas, pessoas em situação de rua e catadores de materiais recicláveis estão entre os grupos prioritários.
As crianças também são foco e ajudam a elevar o valor recebido pelas famílias. Nazi Brum.
O valor médio de repasse em agosto é de R$ 681,00, um investimento de R$ 14,1 bilhões do governo federal.
E vamos falar também de empreendedorismo.
Programas como o Acredita no Primeiro Passo e o Elas Empreendem ajudam a impulsionar os negócios de pessoas inscritas no Cade Único.
E assim elevam a renda da população, em especial de mulheres de baixa renda.
E ainda, o domingo foi de realização do Concurso Público Nacional Unificado.
Cerca de 1 milhão de pessoas fizeram as provas em todo o país.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Mariana Jungmann e Luciano Seixas.
E acompanha a gente ao vivo. Acesse radiogov.ebc.com.br ou o canal Gov na sua TV aberta.
O maior concurso público da história foi realizado neste domingo em 228 municípios espalhados pelo Brasil.
Cerca de 1 milhão de pessoas fizeram as provas e disputam uma das 6.640 vagas em 21 órgãos federais.
O presidente Lula acompanhou a realização do concurso e destacou que as provas foram feitas em localidades mais próximas à residência do candidato e contempla a diversidade brasileira.
Raquel Lopes mora no Rio de Janeiro e cursa Direito. Ela participou do Concurso Público Nacional Unificado nesse domingo e conta o que achou da prova.
Bem tranquila, na verdade, essa primeira prova. Ela foi curtinha, né? Teve uma redação no final. Bem assim, parecida com o estilo do Enem.
Kátia Leal, que também mora no Rio de Janeiro, é bibliotecária. Ela também fez o concurso para nível médio e achou a redação difícil.
Foi um tema bem pesado. Falou sobre o sistema prisional e algumas questões relacionadas aos agentes prisionais e aos presos.
O Concurso Público Nacional Unificado, realizado nesse domingo, foi o maior processo seletivo para servidores públicos da história do Brasil. São 6.640 vagas para 21 órgãos do governo federal. 210 mil pessoas trabalharam na aplicação das provas em 228 municípios das 5 regiões do país. No domingo, ainda pela manhã, o presidente Lula visitou a Central de Operações do Concurso Público Nacional Unificado, na sede da Dataprev, em Brasília. Ele falou sobre a organização das provas e destacou a importância da diversidade, uma das marcas deste concurso.
Nenhuma pessoa do Brasil que vai participar do concurso tinha uma cidade acima de 100 quilômetros de distância. Ou seja, isso foi feito para facilitar que todos os brasileiros que quisessem participar de concurso pudessem participar de concurso. As inscrições foram extraordinárias, a participação foi extraordinária, a diversidade vai ser excepcional. O resultado, eu espero que seja extraordinário, que a gente tenha muita gente para mostrar a diversidade brasileira.
Toda a logística para a entrega das provas ficou por conta dos Correios, com o apoio das Polícias Federal e Rodoviária Federal, da Agência Brasileira de Inteligência, a ABIN, Secretarias Estaduais de Segurança Pública e do Ministério da Justiça e Segurança Pública. Durante todo o dia, a aplicação das provas foi monitorada em tempo real por uma sala de situação, integrada ao Centro Nacional de Comando e Controle do Ministério da Justiça e Segurança Pública e a todos os 27 centros integrados de comando e controle das Secretarias Estaduais de Segurança Pública. E o balanço foi positivo, de acordo com a ministra da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, Esther Dueck, não houve intercorrência ocorrências consideradas sérias, mesmo com mais de 3.500 locais de prova.
A gente conseguiu o nosso grande objetivo, que era levar esse concurso público a todo o Brasil. Todas as cidades, as provas aconteceram sem nenhuma grande intercorrência, foi correr tudo bem. O nosso grande objetivo em fazer essa prova, né, com essa dimensão, né, atendendo, chegando ao Brasil inteiro, era mudar a cara do serviço público brasileiro e ter o serviço público cada vez mais com a cara do Brasil.
A divulgação do resultado final do concurso público nacional unificado está marcada para o dia 21 de novembro. A convocação dos aprovados deve começar em janeiro de 2025. Reportagem Luciana Colares de Holanda.
As redes de ensino estaduais, municipais e distrital têm até o dia 31 de outubro para aderirem ao programa Escola em Tempo Integral, ciclo 2024-2025.
A adesão é voluntária e permite que as secretarias de educação acessem os recursos financeiros destinados à criação de matrículas de tempo integral em todas as etapas e modalidades da educação básica.
Neste novo ciclo, serão mais 1 milhão de matrículas em todo o país, desde a creche até o ensino médio, incluindo estudantes com deficiências de comunidades quilombolas, do campo e indígenas.
Com um investimento de 4 bilhões de reais, a meta é alcançar até o ano de 2026 cerca de 3 milhões e 200 mil matrículas.
Dúvidas e orientações podem ser tiradas na central de atendimento do MEC, no telefone 0800-616161 ou pelo e-mail escolaemtempointegral@mec.gov.br.
Os conflitos indígenas foram tema de uma reunião hoje à tarde do presidente Lula com ministros de várias pastas em Brasília.
Conversamos agora ao vivo com a repórter Gabriela Noronha para saber os detalhes diretamente do Palácio do Planalto. Boa noite, Gabriela.
Boa noite, Mariana, Luciano, uma boa noite a todos que nos ouvem. Olha, o presidente Lula esteve reunido mais cedo aqui no Palácio do Planalto com parte da sua equipe para avaliar a questão Yanomami, Guarani e Kaiowá, no Mato Grosso do Sul. Participaram da reunião, entre outros ministros, Rui Costa, da Casa Civil, a ministra Sônia Guajajara, dos Povos Indígenas, a ministra Marina Silva, do Meio Ambiente e Mudança do Clima, além da presidente da FUNAI, Joênia Wapichana. Para a gente entender, o governo busca uma solução para os conflitos na terra indígena Panambi, Lagoa Rica. Localizada em Douradina, no Mato Grosso do Sul, a reserva de cerca de 12 mil hectares foi delimitada em 2011 e, desde então, sucessivos recursos judiciais impedem a conclusão do processo de reconhecimento do direito indígena à área e a consequente retirada dos não indígenas do local. A tensão escalou desde que, em 13 de julho, os territórios ancestrais já delimitados foram retomados pelo povo Guarani Kaiowá e, em reação, fazendeiros montaram acampamento a poucos metros de uma das ocupações indígenas e, em 14 de julho, um homem foi baleado e diversos conflitos aconteceram desde então. E, olha, desde o início da escalada das tensões na região, o governo, por meio da FUNAI, do Ministério dos Povos Indígenas, articula ações com órgãos de segurança para cessar os conflitos e assegurar a proteção dos indígenas. A Força Nacional foi acionada e a ideia é buscar a pacificação desses conflitos fundiários e impedir a violação dos direitos desses povos, que são estabelecidos na Constituição Federal de 1988. Mariana, Luciano.
Obrigado, Gabriela Noronha, pelas informações ao vivo aqui na Voz do Brasil.
Olá, ouvintes! A Voz do Brasil vai completar 90 anos em 2025. Você sabia, Luciano?
É isso mesmo, Giovana. São 9 décadas de história e informação. É o programa de rádio diário mais antigo do mundo.
Na Rede Brasileira de Radiodifusão, A Voz do Brasil.
E para manter essa história, convidamos os ouvintes que tenham qualquer arquivo antigo da Voz para compartilhar conosco.
O material pode ser entregue no e-mail voz90anos@ebc.com.br
ou acesse voz.gov.br/90anos e saiba como participar.
Vamos comemorar e contar a história do programa mais famoso do rádio.
Começou hoje o pagamento do Bolsa Família do mês de agosto.
São 20 milhões e 700 mil famílias contempladas em todo o país.
Junto com o Auxílio Gás, que também está sendo pago a partir de hoje, o investimento do governo federal supera os 14 bilhões e 600 milhões de reais.
É no Quilombo Mesquita, na cidade ocidental, em Goiás, onde Regiane Alves vive com o marido e a filha. Ela recebe o Bolsa Família e usa o dinheiro para comprar alimentos, roupas para a criança e pagar algumas despesas de casa, uma ajuda que ela considera indispensável.
Eu sei que eu posso contar com Bolsa Família. Para mim é um benefício muito importante, tá? Já me ajudou muito e continua me ajudando.
Como quilombola, Regiane está nos grupos prioritários de atendimento pelo programa. Dos 20 milhões 750 mil beneficiários no mês de agosto, 1 milhão e 100 mil famílias são desses grupos. 259 mil quilombolas, 229 mil indígenas, 227 mil pessoas em situação de rua e 385 mil catadores de material reciclável. Mas famílias atendidas pelo Bolsa Família, crianças e adolescentes também são prioridade. O benefício Primeira Infância, no valor de R$ 150,00, chega a mais de 9 milhões de crianças, de 0 a 6 anos. Já os benefícios Variável Familiar Criança, para integrantes dos 7 aos 16 anos incompletos, e Familiar Adolescente, para quem tem entre 16 e 18 anos, garantem um pagamento de R$ 50,00 a cada integrante das famílias nessas faixas etárias, somados investimentos que passam de R$ 2 bilhões. O ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, Wellington Dias, lembrou que, além do Bolsa Família, o governo desenvolveu outros programas para combater a pobreza no país.
É um olhar para alcançar as pessoas com renda, para que a gente possa garantir moradia, auxílio gás, tarifa social de energia, farmácia popular, o Desenrola, também o Pé de Meia e agora também o programa Acredita, onde o emprego e empreendedorismo é o caminho seguro para sair da pobreza.
O cronograma de pagamentos do Bolsa Família segue até o dia 30 de agosto, de acordo com o número final do NIS, o número de identificação social. A exceção é para as famílias do Rio Grande do Sul, que, devido às enchentes no estado, receberam um pagamento nesta segunda-feira. E, além do Bolsa Família, o governo iniciou também o pagamento do Auxílio Gás, no valor de R$ 102,00, a 5 milhões e 600 mil famílias do país. O investimento é de R$ 575 milhões. O pagamento segue o mesmo cronograma do Bolsa Família. Reportagem Nazi Brum.
E entre os programas para aumentar a renda da população mais pobre, o governo criou o Acredita no Primeiro Passo, que hoje foi lançado no Pará.
Ele ajuda a população inscrita no Cadastro Único a ter acesso a crédito e impulsiona o empreendedorismo em todo o país.
Lançado em abril, o programa conta com um investimento inicial de R$ 1 bilhão, sendo 500 milhões liberados esse ano.
E em uma primeira etapa, o Acredita Primeiro Passo promove financiamentos de até R$ 21 mil.
Recursos que ajudam a impulsionar os negócios, principalmente das pequenas empreendedoras do país.
O programa já foi lançado no Piauí, Ceará, Sergipe e Pará.
Os serviços de beleza oferecidos pela Érica Jovelina dos Santos, que mora em Aracaju, Sergipe, acabam de ganhar um impulso. O pequeno negócio conta agora com o programa Acredita no Primeiro Passo do Governo Federal. A iniciativa visa promover o aumento da renda com valorização do trabalho e das capacidades empreendedoras das pessoas do Cadastro Único. Érica assinou contrato com o Banco do Nordeste e obteve crédito com juros abaixo do mercado. O objetivo é investir no ramo da beleza e garantir uma renda melhor para ela e seus três filhos. A Érica atende seus clientes em casa, mas sonha alto.
Com esse primeiro investimento, né, esse primeiro pagamento, eu vou sim comprar mais materiais para poder arrumar mais um ambiente para receber bem, dar mais conforto ao cliente. Eu quero ampliar mais, mas sim pretendo ver meu outro ambiente para poder crescer e ter mais conforto.
Érica é mãe solo, integrante da Associação Quilombola em Aracaju e está inscrita no Cadastro Único. Além de trabalhar com beleza, faxina e cuidar de idosos, todos os meses ela conta também com o Bolsa Família.
E foi através do conhecimento da beleza que foi o sustento para manter o alimento, os moradia, que eu não tenho casa própria, hoje moro de aluguel até hoje. E foi através dessa profissão que hoje eu educo e mantenho meus filhos.
O Acredita no Primeiro Passo tem um olhar especial voltado às mulheres, assim como a Érica. pois o público feminino corresponde a 84% dos beneficiários do Bolsa Família. Além do empréstimo, que conta com um fundo garantidor do governo federal, o programa também presta assessoria técnica aos empreendedores. Reportagem Érica Brás.
E o estímulo ao empreendedorismo feminino também é o foco da estratégia Elas Empreendem.
São mais de 20 organizações atuando juntas, entre órgãos públicos e bancos, para fortalecer o papel das mulheres empreendedoras no desenvolvimento econômico do país.
Além de oferecer crédito, a ideia é também ajudar na superação de desafios, com educação para o gerenciamento dos negócios e acesso a novas tecnologias.
Faz 7 anos que a empresária Andréia Azevedo abriu uma loja de produtos sensuais em Parauapebas, no Pará. Antes disso, já teve pizzaria, perfumaria, entre outros negócios. Ela comenta os principais desafios de empreender enquanto mulher e mãe de 4 filhos.
Ser mãe, ser dona de casa, fazer múltiplas tarefas e dar conta de tudo. Nós não temos a mesma facilidade que os homens.
Para Joyce Santos Barros, que abriu um salão de beleza em Brasília há cerca de 1 ano, os desafios também passam pela logística e pelo gerenciamento dos funcionários.
Tinha um pouco de medo e quando eu resolvi abrir, uma das dificuldades foi o local onde eu abriria. E segundo foi as minhas colaboradoras, as minhas profissionais.
Para apoiar 10 milhões de mulheres que empreendem hoje no Brasil, foi instituída a estratégia Elas Empreendem. O objetivo é facilitar o acesso a políticas e serviços públicos, criando um ambiente de negócios favorável ao público feminino. É também um resgate da dignidade delas, de acordo com a ministra das Mulheres, Cida Gonçalves.
Para sermos grandes empreendedoras, empreendedoras de sucesso, nós precisamos estar viva e estar bem, felizes, inclusas e podendo dizer não a qualquer discriminação, preconceito e violência que elas sofram.
Foi realizada a primeira reunião do comitê que vai gerir a estratégia Elas Empreendem. Os trabalhos serão orientados para inclusão produtiva, educação empreendedora, acesso ao crédito e à tecnologia e inovação. O ministro do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte, Márcio França, citou programas do governo federal que já atuam para facilitar a tomada de empréstimos por mulheres.
Tanto no Pronamp quanto no Procred 360, aonde nós emprestamos para os homens 33% do que eles faturaram nas empresas dele no ano passado. E para as mulheres, a gente empresta 50%. Essa é uma política que efetivamente você favorece um grupo de mulheres a mais do que favorece aos homens.
A estratégia vai priorizar mulheres inscritas no Cadastro Único para programas sociais do governo federal. Também prevê garantir equidade étnico-racial para mulheres empreendedoras autodeclaradas pretas ou pardas. Reportagem Natália Koslick.
A geração de emprego com carteira assinada entre as famílias mais pobres também é um dos focos do governo federal.
No primeiro semestre deste ano, 990 mil das 1 milhão e 300 mil vagas formais de emprego criadas foram ocupadas por inscritos no CAD Único, o Cadastro Único de Programas Sociais.
Isso representa cerca de 76% dos postos de trabalho. Esse número é 26% maior do que no mesmo período do ano passado.
O ministro Wellington Dias afirma que desde 2023, mais de 24 milhões de pessoas foram tiradas da situação de fome. Ele comentou sobre as contratações de inscritos no Cadastro Único.
Significa que pessoas que são apoiadas ali com o Bolsa Família, ela ali passa a ter mais condições de ir atrás de emprego. E indo atrás de emprego, ali também significa uma possibilidade de crescer a renda. Ao crescer a renda, ela melhora de vida com a vida da família e, com certeza, esse resultado o Brasil vai comemorar cada ano.
Alimentos e bebidas tiveram inflação reduzida em todas as faixas de renda no mês de julho.
Ovos, leite, batata, cenoura, maçã e banana estão mais baratos do que em junho.
E a queda na inflação dos alimentos impacta diretamente as famílias de baixa renda, que usam a maior parte do orçamento doméstico com alimentação.
E o dinheiro que sobra pode ser usado para outros produtos ou serviços.
No mês de julho, a inflação desacelerou 0,09% para as famílias de renda baixa e 0,18% para as de renda muito baixa. O índice caiu 0,29% em relação a junho. Os dados são do IPEA, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, que apontam que o grupo Alimentos e Bebidas foi o com maior impacto em todas as faixas de renda, por causa da queda de preço em 10 dos 16 produtos que formam esse grupo. Itens como cereais, tubérculos, frutas, aves e ovos e leites e derivados estão mais baratos. O alívio inflacionário é maior para as famílias de menor renda. Maria Andréia Parente Lameiras, pesquisadora do IPEA, explica.
Essas famílias gastam uma parcela muito grande do seu orçamento com a compra de alimentos. E quando os alimentos ficam mais baratos, acaba sobrando uma folga ali nesse orçamento dessas famílias que elas podem usar para consumir outros produtos ou outros serviços.
Denise da Silva é telefonista no Distrito Federal, viúva e mãe de duas crianças. Recebe um salário mínimo de remuneração e um salário e meio de pensão dos filhos. Boa parte da renda mensal é gasta no supermercado com alimentos uma vez por semana. Quando os preços caem, Denise usa a sobra no orçamento para comprar roupas e calçados para os filhos, principalmente no inverno, e também faz um incremento nas refeições do dia a dia.
Arroz, assim, é pouquinho, mas o que eu priorizo mais é isso, é o leite, é um frango, entendeu? Ovos também, eles comem bastante. E carne, né? Quando eu acho uma promoção legal, assim, dá para comprar.
Em julho, as frutas e hortaliças apresentaram queda de preço, de acordo com o Boletim ProHort, Programa Brasileiro de Modernização do Mercado Hortigranjeiro, divulgado na sexta-feira passada pela Companhia Nacional de Abastecimento. Cebola, batata e cenoura estão mais baratas na média nacional. O preço da cenoura caiu 47%. As principais frutas do cardápio do brasileiro tiveram redução, como banana, maçã, melancia e o mamão, que caiu quase 20%. Reportagem Lorena Pacheco.
Brasil contra fake.
Agricultores familiares que recebem o Bolsa Família podem participar dos programas de aquisição de alimentos e Nacional de Alimentação Escolar.
Não acredite em mentiras que falam em desligamento do Bolsa Família.
Saiba mais das regras dos programas no Brasil contra fake de hoje. Não caia em notícias falsas.
O governo federal informa que é mentira a informação que tem sido espalhada na internet de que agricultores familiares que produzem e fornecem alimentos aos programas de compras públicas do governo, como o Programa de Aquisição de Alimentos, o PAA, e o Programa Nacional de Alimentação Escolar, o PNAE, seriam desligados do programa Bolsa Família. Agricultoras e agricultores familiares inscritos no Cadastro Único de Beneficiários do Bolsa Família podem participar normalmente do PAA e do PNAE, dentro das regras estabelecidas pelo governo. O PNAE fornece alimentação escolar para mais de 38 milhões de estudantes em todo o Brasil. Raimundo Nonato Soares Lima, diretor do Departamento de Aquisição e Distribuição de Alimentos Saudáveis do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, o MDS, destaca a importância do programa.
É importante reforçar que a participação desse público é de extrema relevância para o combate à insegurança alimentar e nutricional. O programa Bolsa Família do governo federal é uma das iniciativas mais importantes para a erradicação da pobreza e da fome. O PNAE garante a alimentação escolar aos alunos de todas as etapas da educação básica pública. Esses programas são complementares e têm como objetivo erradicar a fome e fortalecer a segurança alimentar e nutricional das famílias.
No caso do PAA, programa que foi retomado pelo atual governo brasileiro e que também enfrenta ataques de fake news, Edgar Preto, presidente da Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab, diz que as mentiras são criadas para confundir os agricultores. Portanto, agricultores beneficiários do Bolsa Família podem sim participar do programa sem perder o benefício.
O PAA está em execução pela Conab e nessa retomada já são mais de R$1 bilhão investidos. São 48 mil agricultores familiares que participam do PAA através das suas cooperativas ou associações. Eles estão entregando mais de 94 mil toneladas de alimentos. Isso significa gerar geração de renda no campo e também combate à fome, que é uma das grandes tarefas que a Conab está executando no governo federal sob a orientação do presidente Lula.
Fique atento e não se deixe enganar por fake news. Na hora de se informar, busque fontes confiáveis. Reportagem Leandro Molina.
Para mais informações, acesse gov.br/BrasilContraFake.
Essas foram as notícias do governo federal.
Uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
Com produção da empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite.
Boa noite para você e até amanhã.
A Voz do Brasil. Governo Federal.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
STF suspende reintegração de posse de hotel ocupado por desabrigados pela enchente no Rio Grande do Sul.
STJ garante continuidade dos serviços de saúde prestados por cooperativas no Rio Grande do Norte.
TST entende que mineradora não pode afastar controle de jornada apenas para empregados com nível superior.
Boa noite, eu sou Ariana Fonseca.
E eu sou Walter Lima.
O ministro Gilmar Mendes do STF suspendeu a reintegração de posse do Hotel Arvoredo, localizado no centro de Porto Alegre.
O local estava ocupado por famílias desabrigadas pela enchente que atingiu o Rio Grande do Sul em maio deste ano. Neto Costa.
A proprietária acionou a justiça e obteve decisões favoráveis à reintegração nos tribunais inferiores. Mas a Defensoria Pública da União argumentou que a medida vai contra decisão do Supremo sobre desocupação forçada de imóveis e uma resolução do Conselho Nacional de Justiça que prevê procedimentos mínimos para garantir a saída de pessoas desabrigadas em situação de vulnerabilidade. Ao avaliar o pedido, o ministro Gilmar Mendes apontou que o caso envolve uma situação de calamidade pública e, além disso, ressaltou a importância da garantia de direitos das pessoas em situação de vulnerabilidade. Ainda destacou que a proprietária está em negociação com a União, a Caixa Econômica Federal e os ocupantes para regularizar a situação.
Cooperativas poderão continuar prestando serviços médicos em plantões na rede hospitalar estadual do Rio Grande do Norte.
A decisão é da presidência do STJ, Fátima Uchoa.
Por suspeita de irregularidades no edital do pregão eletrônico aberto para contratar serviços médicos aos hospitais estaduais por um ano, o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte concedeu tutela provisória de urgência a uma cooperativa médica para permiti-la participar do pregão, mas depois cassou essa decisão, restabelecendo os efeitos da liminar de primeiro grau que proibia a participação. Só que essa decisão foi tomada quando o pregão já estava encerrado, duas cooperativas vencedoras tinham sido contratadas e o serviço estava em execução. Então, para a presidente do STJ, ministra Maria Tereza de Assis Moura, manter a liminar poderia causar dano grave à saúde da população. Assim, suspendeu os efeitos dessa decisão até o julgamento definitivo da ação originária.
Mineradora não pode afastar controle de jornada apenas para empregados com nível superior.
A decisão foi da sexta turma do TST, Larice de Paula.
Geólogo demitido em 2016 pediu pagamento de horas extras. Ele trabalhou na mineradora por 4 anos e nunca recebeu o adicional de 25% das horas ultrapassadas. O pedido foi aceito em primeiro e segundo graus. Para o TRT, o registro da jornada só é dispensado se o cargo for de confiança. A empresa foi condenada a pagar a indenização. Na decisão, o TST avaliou que a norma coletiva que exclui o controle de jornada é inválida, por ofender o princípio da isonomia.
MPF consegue aumento de pena para homem acusado de armazenar e distribuir pornografia infantil.
A primeira condenação considerou apenas o crime de distribuição do material. Marissa Almena.
O Tribunal Regional Federal da Primeira Região alterou a sentença emitida pela Justiça Federal em Ilhéus, aumentando a condenação para 6 anos e 1 mês de prisão e pelo pagamento de multa. No recurso, o MPF apontou que a primeira condenação foi apenas pelo crime de distribuição do material, mas não pelo delito de armazenamento. A pena de 4 anos de prisão ainda havia sido substituída pela prestação de serviços e pelo pagamento de 2 salários mínimos. Não cabe mais recurso da decisão.
A Justiça de São Paulo condenou um homem a indenizar em R$7 mil uma clínica oftalmológica que sofreu críticas exageradas em sites de reclamação e redes sociais.
Nas plataformas, o homem alegou que a clínica solicitava exames para ganhar dinheiro.
As críticas seguiram mesmo após a empresa responder a uma das publicações, afirmando que investigaria o ocorrido.
O desembargador do caso considerou que a conduta adotada pelo réu extrapolou o direito da liberdade de expressão e da crítica.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para DF em torno e também pela internet.
Acesse rádio e tvjustiça.jus.br.
E ouça ao vivo pelo Tunin.
Acesse tunin.com, baixe o aplicativo no seu celular.
Uma boa noite.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Ricardo Nakaoka e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Reoneração da folha de pagamento terá votação retomada nesta terça-feira. Comissão do Parlasul vai debater crise na Venezuela. Relatório da IFE aponta risco de não cumprimento das metas fiscais pelo governo federal. Boa noite. O novo relatório da Instituição Fiscal Independente, IFE, apontou o risco de não cumprimento das metas fiscais pelo governo federal. O alerta veio no levantamento do mês de agosto. Os detalhes com o repórter César Mendes.
O novo relatório da Instituição Fiscal Independente, uma avaliação das receitas e despesas primárias do governo federal no terceiro trimestre, aponta que a trajetória percorrida até aqui e as projeções para o restante do ano não asseguram o cumprimento da meta fiscal fixada na LDO. Para zerar o déficit primário, segundo o relatório, será preciso um esforço fiscal adicional de R$64,8 bilhões. Marcos Pestana, diretor da Instituição Fiscal Independente, explicou que isso terá que ser feito em 5 meses por meio do corte de despesas e do aumento de receitas.
A IFE espera que em setembro, quando vier o quarto boletim bimestral, o governo fará um novo decreto de contingenciamento e bloqueio, porque isso será necessário e inevitável para alcançar a meta.
Marcos Pestana frisou que a atual trajetória, com as políticas e as regras atuais, é insustentável a médio e longo prazos.
A carteira de motorista poderá passar a trazer informações sobre tipo sanguíneo e fator RH, de acordo com o projeto enviado para a decisão final na Comissão de Constituição e Justiça. A medida deve agilizar socorro às vítimas de trânsito em casos de necessidade de transfusão de sangue. Repórter Janaína Araújo.
O parecer favorável ao projeto do senador Eduardo Girão, do Novo do Ceará, foi lido pela senadora Damares Alves, do Republicanos do Distrito Federal. Ela ressaltou que a medida é oportuna devido ao crescimento da frota de carros e principalmente de motocicletas, que se refletiu no aumento também dos acidentes.
Diante dos elevados números de acidentes de trânsito, são extremamente relevantes informações cruciais, como o tipo sanguíneo e o fator RH das vítimas, com acesso imediato para agilizar transfusões de sangue e garantir tratamentos mais eficazes, especialmente em situações de emergência em que cada segundo conta.
O projeto prevê que continuarão válidas as carteiras de habilitação emitidas antes da entrada em vigor da mudança no Código de Trânsito Brasileiro.
A representação brasileira no Parlamento do Mercosul vai discutir a crise eleitoral na Venezuela. O embaixador João Marcelo Galvão de Queiroz participará como convidado da reunião. Repórter Luiz Felipe Liasbra.
O embaixador João Marcelo Galvão de Queiroz foi convidado para discutir a crise política na Venezuela com os senadores e deputados que compõem a representação brasileira no Parlamento do Mercosul. Antes de colocar em votação o convite, o presidente da comissão, senador Nelsinho Trade, do PSD de Mato Grosso do Sul, lembrou que o Observatório da Democracia do Parlamento do Mercosul não foi chamado para acompanhar as eleições venezuelanas.
Eu penso que o nosso colegiado que atua no Palasul, mais precisamente deputados e senadores brasileiros, deveriam ter um conhecimento mais apurado de quem tem mais legitimidade para tanto, sob o ponto de vista do nosso país. Uma vez que o nosso Observatório da Democracia que tem, não foi convidado e quis ir, mas não foi permitido que fosse.
A data da audiência com o embaixador ainda será definida pelo colegiado.
E os senadores devem votar nesta terça-feira, em plenário, a desoneração da folha de pagamento. Já na quarta, está na pauta a proposta que torna obrigatória a consulta a cadastros antes de confirmar uma adoção. Os detalhes com a repórter Marcela Cunha.
Na terça-feira, o plenário delibera sobre o regime de transição para o fim da desoneração da folha de pagamento de 17 setores da economia e de pequenos municípios, como forma de compensar as perdas, estimadas em 26 bilhões de reais. O relator da proposta, senador Jax Wagner, do PT da Bahia, propôs o aumento da tributação sobre lucros, de 15% para 20%. Mas o líder da oposição, senador Marcos Rogério, do PL de Rondônia, já antecipou que vai pedir a retirada deste ponto. Na quarta, os senadores decidem sobre o projeto que confirma as competências dos juizados de pequenas causas cíveis, entre elas, conciliação, processo e julgamento das ações de menor complexidade e de valor até 40 salários mínimos. Também está na pauta do plenário a determinação para que o juiz consulte, antes de tomar qualquer decisão sobre um processo de adoção, os cadastros estaduais, distrital e nacional. O objetivo é evitar adoções irregulares por quem não preencher os requisitos, como explicou o senador Nelsinho Trade, do PSD de Mato Grosso do Sul.
Cria mais um mecanismo de segurança, confiança, efetividade e celeridade ao processo de adoção e amplia a oportunidade de cada criança e adolescente encontrar uma família e também de as pessoas ou casais interessados em adotar assim o fazerem.
O Brasil tem atualmente 4.512 crianças e adolescentes à espera de adoção e mais de 38 mil pretendentes disponíveis.
A mudança no clima foi tema de abertura da Arena Multivozes, espaço de debates da 27ª Feira Pan-Amazônica do Livro em Belém. A capital paraense vai ser a anfitriã da COP30, a conferência da ONU sobre mudanças climáticas no ano que vem. A inclusão da juventude e de comunidades tradicionais na pauta foi reivindicada durante as discussões. Direto de Belém, a repórter Paula Groba traz os detalhes.
Belém já se prepara para receber a COP30 com uma série de obras de infraestrutura em andamento. Entre os projetos estão a revitalização da Estação das Docas, a construção de um novo parque urbano, o Porto Futuro, além de melhorias significativas nas áreas de saneamento e mobilidade, totalizando cerca de 4 bilhões de reais em investimentos. Mas além da infraestrutura, o professor quilombola Ayala Colares destaca a importância da COP para incluir debates e ações voltadas para a sustentabilidade e preservação das comunidades ribeirinhas do Pará.
Existe um número significativo de pessoas nas comunidades ribeirinhas, quilombolas, os povos indígenas que já estão sentindo efeito na pele das mudanças climáticas. Então é preciso que o Estado ele possa, a partir daí, construir uma infraestrutura necessária para dar subsídio para essas comunidades.
O professor Ayala, um dos paraenses finalistas ao Prêmio Jabuti Acadêmico 2024, com o livro Geopolítica do Narcotráfico na Amazônia, foi um dos convidados a falar na Arena Multivozes, abordando a temática clima e a COP na floresta. O debate aconteceu durante a abertura da 27ª Feira Pan-Amazônica do Livro, que segue até o próximo sábado, dia 25.
E o Senado participa da Feira Pan-Amazônica do Livro, em Belém, com um estande interativo, oferecendo cerca de 9 mil publicações a preços acessíveis. Entre os livros disponíveis, obras sobre a história do Brasil, explicações didáticas sobre a Constituição e leis como a Lei Maria da Penha, além de poemas e grandes clássicos brasileiros. A feira segue até o dia 25 de agosto. O apresentador Silvio Santos morreu no último sábado aos 93 anos em São Paulo. O Senado decretou luto oficial de 3 dias. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, destacou a trajetória do maior nome da comunicação brasileira. As informações são do repórter Pedro Pincer.
Essa talvez seja a música mais ouvida aos domingos na televisão brasileira em todos os tempos. É a abertura do programa Silvio Santos, um dos mais longevos da televisão mundial. Silvio morreu aos 93 anos neste sábado em São Paulo, em decorrência de uma broncopneumonia após infecção por influenza. Trabalhou como camelô e iniciou a carreira como radialista nos anos 40. Em 1963, começou a apresentar o programa Silvio Santos na TV Paulista e em 1981, fundou o Sistema Brasileiro de Televisão. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, destacou a trajetória do apresentador.
A sua história de vida, tendo vindo de baixo, como um camelô, que se tornou um grande empresário, dos mais importantes empresários do Brasil, além da sua capacidade, do seu talento individual como comunicador, que o fez realmente singular.
O senador Jorge Cajuru, do PSB de Goiás, que foi funcionário de Silvio Santos por 16 anos, expressou sua gratidão e afirmou, emocionado, que Silvio é merecedor de todas as homenagens.
Pelo patrão que ele foi, pelo amigo que ele foi, pelo comunicador maior da televisão mundial que foi, nunca mais terá alguém igual. Silvio Santos, você pode dizer que ele é insubstituível mesmo.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados.
Parlamentar sugere aumentar transparência das emendas impositivas para resolver impasse.
Debatedores defendem que juiz decida sobre fiança em crimes de violência contra a mulher.
Deputados de oposição criticam política externa adotada pelo governo brasileiro.
Boa noite. Integrante da missão parlamentar de caráter humanitário enviada à Ucrânia, General Girão do PL do Rio Grande do Norte, chama a diplomacia brasileira de incompetente. Na avaliação do deputado, o país não tem conseguido mediar conflitos nem apoiar iniciativas que incentivem a paz.
Para General Girão, uma postura hesitante se reflete também na abordagem do Brasil em relação às eleições na Venezuela. Segundo Girão, o governo brasileiro está sendo conivente com o regime autoritário de Nicolás Maduro, passando por cima de princípios fundamentais como os direitos humanos.
Alfredo Gaspar, do União de Alagoas, avalia a política externa do Brasil como um desastre. O parlamentar critica o governo por não condenar com firmeza a invasão da Ucrânia pelos russos e as ações ditatoriais do presidente da Venezuela, Nicolás Maduro.
Alfredo Gaspar afirma que o Brasil está do lado errado da história ao se aproximar de líderes opressores. Apesar disso, o deputado ressalta que muitos brasileiros ainda lutam por uma política internacional mais justa e alinhada com valores democráticos. Por fim, ele parabeniza a Ucrânia pela resistência à tirania.
Ciência e tecnologia.
Leonardo Gadelha, do Republicanos da Paraíba, pede urgência no debate sobre a regulamentação de novas tecnologias, como a inteligência artificial, a biotecnologia e a computação quântica. Ele afirma que essas áreas vão transformar as relações sociais e econômicas com uma rapidez nunca antes vista na história da humanidade.
Leonardo Gadelha propõe a criação de um observatório de inovação tecnológica. Autor de projetos sobre o assunto, ele explica que o objetivo é monitorar e regular os avanços do setor, permitindo parcerias que vão colocar o Brasil na vanguarda do desenvolvimento das novas tecnologias.
Educação.
Hildo Rocha, do MDB, enaltece iniciativa do Instituto Federal do Maranhão, que criou um observatório dos egressos da instituição. Ele explica que o sistema tem o propósito de monitorar a inserção dos ex-alunos no mercado de trabalho, avaliando critérios como empregabilidade e base salarial.
Segundo Hildo Rocha, o sistema revelou que os egressos do Instituto, tanto dos cursos técnicos quanto das engenharias, têm um nível de empregabilidade e de salários superiores aos de outras instituições do país. De acordo com o deputado, isso comprova que, além dos lucros financeiros, a unidade gera lucros sociais para o Maranhão.
Esporte. Merlong Solano, do PT do Piauí, enaltece a participação feminina nas Olimpíadas de Paris. Ele lembra que, das 20 medalhas conquistadas, 12 foram das mulheres, incluindo os 3 ouros. Na opinião do deputado, o crescimento do número de medalhas, especialmente desde 2012, está ligado às políticas implementadas pelo PT.
Merlong Solano ressalta a criação do Bolsa Atleta em 2005 como marco inicial para a mudança de patamar do Brasil nas Olimpíadas. O parlamento afirma que a iniciativa já beneficiou cerca de 9 mil atletas, com bolsas que variam de R$ 1.000 a R$ 16.000 por mês, aproximadamente.
Érica Cocai, do PT do Distrito Federal, ressalta a importância do Bolsa Atleta, programa federal responsável pelo financiamento de esportistas brasileiros, sendo que muitos deles participaram das últimas Olimpíadas. A deputada afirma que, com a iniciativa, os atletas podem focar somente na preparação, sem preocupações com fatores externos.
Érica Cocai também informa que o governo federal isentou, por meio de medida provisória, os medalhistas em Paris do pagamento de impostos sobre os prêmios pagos pelo Comitê Olímpico Brasileiro, COB. Ela ainda lembra que o Bolsa Atleta foi reajustado em mais de 10% este ano.
Segurança Pública. Luiz Couto, do PT da Paraíba, registra a importância da Lei Maria da Penha não apenas como um marco na luta contra a violência doméstica, mas também na promoção da igualdade de gênero no Brasil. Ele afirma, porém, que, apesar dos avanços, a aplicação plena de lei ainda enfrenta desafios.
Segundo Luiz Couto, é preciso aperfeiçoar os mecanismos para que as mulheres vítimas de violência possam cada vez mais denunciar seus agressores. Ele defende o fortalecimento da aplicação da Lei Maria da Penha em nome de uma sociedade justa na qual a população feminina possa viver sem medo.
Participantes de audiência na Câmara defenderam que o juiz decida sobre a fiança em crimes contra a mulher. A repórter Noelle Nobre explica a mudança de entendimento.
Integrantes do Judiciário apoiaram em audiência pública o projeto de lei que condiciona uma decisão do juiz o arbitramento de fiança nos crimes previstos na Lei Maria da Penha. Hoje, é o delegado de polícia quem fixa a fiança nos crimes com pena máxima de 4 anos de prisão. O projeto da deputada Rosângela Moro, do União de São Paulo, foi debatido na Comissão Mista de Combate à Violência contra a Mulher do Congresso. Rosângela Moro defendeu que, ao condicionar a fiança à decisão do juiz, a lei pode salvaguardar os direitos das mulheres vítimas de violência doméstica, já que uma decisão do juiz fornece mais segurança jurídica do que a concessão da fiança pela autoridade policial.
Que seria mais uma camada de proteção para deixar o agressor ainda mais afastado da vítima.
Na avaliação da juíza Vanessa Mateus, da Associação dos Magistrados Brasileiros, o projeto deve ser aprovado para que não se devolva o agressor para casa mediante fiança e se promova o ciclo de violência. Ela explicou que a legislação só admite prisão preventiva nos crimes com pena superior a 4 anos. Se não couber a prisão, o juiz dá a liberdade provisória, mas avalia outros pontos, como o risco à segurança da vítima.
Hoje, isso pode não acontecer, porque o delegado pode dar fiança na delegacia e esse preso sequer chegar a essa análise do cabimento da preventiva e da liberdade provisória.
Por sua vez, Simara Motter, da Associação Nacional dos Membros do Ministério Público, avaliou que a proposição esclarece o cabimento ou não da fiança pela autoridade policial, uma vez que há entendimentos contrários sobre o assunto. Na audiência, a deputada delegada Catarina, do PSD de Sergipe, questionou mesmo se caberia fiança nos crimes de violência contra a mulher.
Como outros crimes também são inafiançáveis, esse deveria ser inafiançável, quando se tratasse de mulher. Isso sim, daria segurança a essa mulher, daria segurança ao operador do direito. Aí sim, o juiz ele vai poder analisar com calma, ele vai poder entender se é caso ou não. Ele não vai ficar pressionado de arbitrar aquela fiança.
Presidente da Comissão Mista de Combate à Violência contra a Mulher, a senadora Augusta Brito, do PT do Ceará, disse acreditar que todas as mulheres já passaram por algum tipo de violência. Segundo ela, o que antes era natural e passava despercebido deve agora ser combatido. Da Rádio Câmara de Brasília, Noelle Nobre.
Desenvolvimento Regional.
Paulo Magalhães, do PSD, celebra o acordo entre os governos federal e da Bahia para a construção de barragens nos municípios de Presidente Jânio Quadros, Piripá e Rio do Pires. Na ocasião, o deputado sugeriu também a criação da barragem do Rio Pardo, que, segundo ele, vai beneficiar mais de 65 municípios.
Paulo Magalhães também agradece o apoio da gestão federal em favor da agricultura da Bahia. O parlamentar considera que ações dessa natureza fortalecem a imagem do governo.
Luiz Lima, do PL, critica a gestão dos recursos públicos usados na construção da Vila Olímpica do Rio de Janeiro para as Olimpíadas de 2016. De acordo com o deputado, apesar do financiamento público de mais de 2 bilhões de reais para a construção de edifícios em área nobre, muitos apartamentos estão abandonados e sem apelo comercial.
Na opinião de Luiz Lima, a recente venda de parte do empreendimento para uma instituição financeira levanta suspeita, uma vez que o sócio tem ligações com membros da administração carioca. Ele cobra explicações da Caixa Econômica e uma investigação profunda sobre as transações envolvidas.
Transportes.
Josenildo, do PDT do Amapá, está insatisfeito com a gestão do Aeroporto Internacional de Macapá, atualmente sob a responsabilidade da NOAA, Norte da Amazônia Airports. O parlamentar acusa a empresa de má gestão dos serviços desde que a concessão foi confirmada.
Entre os problemas, Josenildo aponta longas filas nos guichês, falta de sinalização e falhas no sistema de ar-condicionado. Ele pede que a Agência Nacional de Aviação Civil intervenha na situação, devolvendo à Infraero a gestão do aeroporto, caso a NOAA não tome medidas imediatas.
Agricultura.
A Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura informou que o Brasil está próximo de deixar um mapa da fome. Ao celebrar o anúncio, Helder Salomão, do PT do Espírito Santo, destaca que ações de assistência social e programas de geração de renda têm apoiado a recuperação do país.
Helder Salomão também elenca os avanços econômicos do Brasil nos últimos anos. Entre as conquistas, o deputado registra a queda do desemprego, o crescimento da indústria, além da valorização do salário mínimo e melhorias em indicadores sociais.
Economia.
Reginaldo Lopes, do PT de Minas Gerais, defende a aprovação do segundo projeto de regulamentação da reforma tributária. Ele pontua a importância da matéria, que inclui a definição das regras de funcionamento do Comitê Gestor do Imposto sobre Bens e Serviços, IBS.
Reginaldo Lopes explica que o Comitê Gestor do IBS vai reunir representantes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios para coordenar todo o processo de arrecadação, fiscalização, cobrança e distribuição desse imposto aos entes federados. Na opinião do congressista, a medida dará mais transparência e eficiência na gestão dos recursos.
Integrante da Comissão Mista de Orçamento, o deputado Cláudio Cajado sugeriu aumentar a transparência das emendas impositivas para resolver impasse e liberar os recursos. A reportagem é de Maria Neves.
Como forma de solucionar o impasse em torno das emendas impositivas proibidas pelo Supremo Tribunal Federal, o deputado Cláudio Cajado, do PP da Bahia, propõe a adoção de mais critérios para garantir a transparência na destinação de recursos públicos por parlamentares. Na semana passada, o ministro do STF, Flávio Dino, suspendeu a execução das emendas impositivas. A decisão foi ratificada pelo plenário da Corte e vale tanto para as emendas individuais, as chamadas emendas PIX, quanto para emendas de comissão. Flávio Dino alega, basicamente, que falta transparência na utilização desses recursos. Cláudio Cajado, que é integrante da Comissão Mista de Orçamento, afirma que mesmo nas chamadas emendas PIX, em que as verbas são destinadas por deputados e senadores diretamente ao beneficiário, sem necessidade de contrato, já existe existem mecanismos que garantem o controle sobre as verbas. Segundo a firma, há a identificação do autor da emenda, o que garantiria a possibilidade de rastrear a aplicação do dinheiro. O deputado também argumenta que as emendas são fiscalizadas pelos tribunais de contas. Ainda assim, Cajado entende que medidas adicionais podem aumentar a clareza sobre as emendas parlamentares ao orçamento da União.
Nós podemos, sim, clarear, colocando ainda mais claro a registrabilidade, a questão do objeto e a identificação de uma conta corrente específica para o aporte desses recursos financeiros destinados através das emendas especiais, etc. Se se deseja que, além da destinação do recurso feito pelo competente autorizador, que seria o presidente da comissão, tenha também um deputado solicitante ao lado do beneficiário, prefeito, presidente de associação ou governador de estado, nós podemos caminhar nesse sentido também, de tornar absolutamente claro.
Logo depois da decisão individual de Flávio Dino proibir a continuidade das emendas impositivas, as mesas diretoras da Câmara e do Senado e mais 10 partidos apresentaram uma ação no STF com um pedido de suspensão da decisão do ministro. Os autores da ação questionam a legalidade e a constitucionalidade dos atos de Flávio Dino. Segundo afirmaram, nesta decisão, o Supremo Tribunal Federal desconsiderou 4 emendas constitucionais em vigor há quase 10 anos. Além disso, argumentaram que as decisões causam danos irreparáveis à economia pública, à saúde, à segurança e à própria ordem jurídica, além de violar a separação dos poderes. O presidente do Supremo, ministro Luiz Roberto Barroso, no entanto, negou o pedido. Barroso alegou não ser papel da presidência do STF sustar os efeitos de decisões de um de seus integrantes, uma vez que essas decisões ainda seriam discutidas pelos demais ministros do tribunal. Por fim, o colegiado do Supremo decidiu manter a suspensão das emendas impositivas. Para Cláudio Cajado, as emendas PIX são fundamentais para dar agilidade à execução orçamentária nos estados e municípios.
As emendas especiais foram criadas justamente com esse objetivo, de dar mais agilidade, porque as emendas, sem serem especiais, elas demoram, na média, 3 anos ou mais para serem executadas. E isso acaba acarretando até um prejuízo maior para o erário, para o poder público. A execução acaba sendo, de fato, atrasada. E as emendas especiais, como as emendas de custeio na área de saúde, elas são super rápidas. As execuções acontecem de 6 meses a 1 ano.
Também para o deputado, a suspensão desse tipo de emendas traz prejuízos à população ao tirar verbas principalmente da saúde. Cajado explica que metade de todas as emendas individuais de parlamentares deve ser destinada obrigatoriamente ao sistema público de saúde. Da Rádio Câmara de Brasília, Maria Neves.
A decisão do Supremo Tribunal Federal de suspender a liberação de emendas impositivas aprovadas em 2015 continua repercutindo entre os deputados, como mostra o repórter Cid Queiroz.
O deputado Cabo Gilberto Silva criticou a decisão, que para ele faz parte de uma série de abusos.
Foram suspensas as emendas impositivas. Veja só que gravidade, com base na PEC de 2015. 9 anos em atividade a PEC e ele é declarada suspensa. Vou provar aqui que é judicialismo de coalizão. Vou provar. Desoneração da folha. O ministro Fachin, o ministro Zanin foi lá e meteu a caneta. Ajudou quem? O descondenado Lula e prejudicou as empresas. E as emendas impositivas agora.
O deputado Chico Alencar defendeu a decisão, proferida em uma ação levada ao Supremo Tribunal Federal por seu partido.
O entendimento de que o parlamentar tem como função principal do seu mandato a dotação de emendas parlamentares, a nosso juízo, se é uma posição do PSOL, é um equívoco. Nosso papel não é ser uma unidade orçamentária da União. É legislar, fiscalizar o executivo, fiscalizar o judiciário, agir dentro desse papel específico do legislativo.
relator da proposta que permitiu reservar recursos de emendas parlamentares para uso em catástrofes, o deputado Gilson Daniel disse que muitas entidades esperam os repasses dos parlamentares, como é o caso das Santas Casas.
É importante destacar que os nossos recursos, que são repassados através de emendas, são recursos importantes para essas entidades. E aí me vêm duas preocupações, principalmente com relação a essas questões das nossas emendas impositivas estarem suspensas. Todas as minhas emendas como parlamentar dessa casa são transparentes. Qualquer cidadão brasileiro que quiser identificar cada emenda desse parlamentar, onde foi os recursos, que muitos deles para órgãos federais, como a Universidade Federal, onde eu sou servidor, ou para o IFES Federal, ou para o IBAMA, recursos de emenda deste parlamentar.
Da Rádio Câmara de Brasília, Cid Queiroz.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de José Carlos Andrade e Val Monteiro. Boa noite.
Uma ótima noite. Ouça agora as notícias do Tribunal de Contas da União.
Minuto do TCU.
O Tribunal de Contas da União firmou acordo com o Ministério da Justiça e Segurança Pública para aprimorar a fiscalização de obras. A parceria vai permitir acesso à tecnologia de imagens por satélite em tempo real. Os auditores do TCU vão conseguir acompanhar se o cronograma está sendo cumprido e se é compatível com o investimento. A ferramenta, chamada Rede Mais, já é utilizada pela Polícia Federal e fornece imagens capturadas por 180 satélites espalhados pelo país. Ao todo, são monitorados mais de 8 milhões de quilômetros quadrados todos os dias. O acordo de cooperação foi assinado pelo presidente do Tribunal, ministro Bruno Dantas, e o secretário-executivo do Ministério, Manuel Almeida. Saiba mais detalhes em tcu.gov.br.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade.
Você ouviu a Voz do Brasil. Boa noite.